francamente, eu acho um pouco mais fácil falar das experiências pessoais do meu desenvolvimento
Pois não, pois não.
do que discorrer sobre a vida do ser humano em abstrato. Me parece que a vivência pessoal dos problemas do desenvolvimento podem revelar certos problemas de comunicação que eventualmente venham a ter interesse para o linguista. Em relação à minha infância, tão longe quanto eu posso, não é? Ou melhor, mergulhando no passado, e isso me comove de uma certa maneira, porque eu tive uma infância muito, assim, muito contemplativa e muito, vamos dizer assim, mesmo, eu diria atualmente, como adulta, que essa infância foi muito poética. Porque, sendo a única menina numa constelação familiar inteiramente masculina, eu tenho cinco irmãos. Isto criou, assim, problemas de relacionamento, de vivências pessoais, que eu creio, uma menina nascida numa constelação familiar, não é? Em que haja equilíbrio, não é? Entre o número de irmãos e de irmãs, não tenha, não tenha experimentado, né? O primeiro problema que eu enfrentei foi o do, como não podia deixar de ser, o da superproteção. Sendo menina, com uma constituição muito delicada e que naturalmente parecia mais delicada ao lado, vamos dizer, da robustez e agressividade dos cinco meninos, isto provocou da parte dos meus irmãos, quanto da, não é, da parte dos meus pais, um excessivo cuidado e uma constante preocupação em preservar de choques, inclusive mesmo de certos tipos de brinquedo, né, ou de jogos, né, ou de atividade lúdica que pudessem trazer algum dano para aquilo que eles consideravam dentro da família uma violeta, né, uma violetinha. Quando eu disse que hoje eu sinto a minha infância como assim um período poético, era nisso que eu estava pensando. quer dizer, toda a família criava essa atmosfera de cuidado com a menina, como se ela fosse uma flor que poderia sofrer algum dano se não fosse assim tratada com, né, com os devidos cuidados, né? Mesmo com o tacto, né? O tacto mesmo no sentido de no sentido de tocar, né? No sentido de tocar, de pegar, né? E que poderiam produzir ou poderiam influir, talvez, né? Ou provocar certos tipos de reação que eles não gostariam de ver numa menina, né? Se por um lado né, esta atitude vamos dizer, contribuiu para esta vivência emocional, né, de assim a delicadeza, não é? No que se refere à presença de uma do elemento feminino dentro num conjunto masculino, por outro lado, trouxe alguns problemas de desenvolvimento, porque eu me via constantemente assim cerceada nas iniciativas, né? Quer dizer, criou-se para mim um padrão assim de expectativa a que eu deveria corresponder, né, para obter naturalmente a aprovação do meio familiar, e que, vamos dizer, às vezes não era aquele, vamos dizer, o que não era ou que não correspondia à minha necessidade íntima de atividade, ou de iniciativas, né, ou de desejos, etc., né? Pensar e tentar sentir a nossa infância é uma experiência que comove. É o que eu estou sentindo agora mesmo, assim, uma comoção. Sim?
Quando
Pode
será
perguntar.
que está um exemplo muito interessante da vida? Então, se possível, a senhora colocar essas fases, não somente baseada na sua experiência, na experiência de outros também, as fases da vida de um ser humano, se é possível.
Eu vou contar duas experiências que eu tive com os meus irmãos, né? E que acho que revelam algo de duas fases da infância. Como também revelam características assim psicológicas do relacionamento entre irmãos. Eu tinha uma boneca que se chamava Lila. Foi presente de minha madrinha de batismo e que já é falecida atualmente. Os meus irmãos tinham alguns amigos na vizinhança que costumavam vir brincar conosco, porque a nossa casa tinha um quintal muito grande e então favorecia, né, o encontro das crianças do bairro. Bom, o brinquedo proposto nesse dia que eu, né, de que eu estou me lembrando, foi o julgamento de Lila, da minha boneca. Um dos meus irmãos vestiu-se de padre, o outro vestiu-se de juiz, com as roupas dos irmãos mais velhos e de meu pai. Um dos vizinhos era um polícia e as outras crianças menores, inclusive eu, a dona da boneca, éramos espectadores do julgamento. Bem, a Lila foi presa porque havia cometido algum crime que eu não me lembro mais, ou havia sido acusada de roubar qualquer coisa na cozinha, uma coisa desse tipo, e compareceu ao tribunal, onde estava, compareceu não, ao tribunal acompanhada por um vizinho que era um policial, e diante do tribunal, o juiz a interpela pelo fato de ter se apropriado de algo alheio, etc., e o julgamento foi terrível, porque ela deveria, como não podia restituir o que havia roubado, então ela deveria ser enforcada, enforcada e queimada. O julgamento parece que não faz muito sentido, né? Mas revela um pouco, acho que, das normas morais muito restritas da infância, né? Bom, para minha tristeza, ela foi condenada, julgada, amarrada num varal e enforcada. Mas nessa altura do jogo já estavam todos tão entusiasmados que resolveram pôr fogo na boneca. E puseram, não é? Como a boneca era de celuloide, o resultado é que ela incendiou-se no instante. E eu, do outro lado dos espectadores, né, ao mesmo tempo sentindo o entusiasmo e as palmas dos outros, né, que estavam envolvendo a brincadeira fatídica, saí naturalmente em lágrimas e chorando porque tinha perdido a minha boneca, né? Bom, esse incidente revela muito, não é, dos laços de ciúmes que me parece, né, deve haver entre os irmãos. Hoje eu tenho a impressão de que aquela boneca representava para os meus irmãos a própria irmã, né? A própria irmã de quem eles tinham ciúmes, né? Porque era a preferida dos pais, né? Um outro acontecimento relacionado com a minha infância liga-se com uma outra boneca também. Essa chamava-se Maria Luísa, era uma boneca linda de louça, com quem eu nem brincava muito, porque tinha medo de quebrar. Nessa altura eu já estava no Jardim da Infância, um dia volto da escola, nesse tempo o Jardim da Infância ficava na Praça da República, e era um jardim muito lindo, e eu gostava muito de frequentar esse jardim. Bem, eu volto uma tarde da escola e encontro a minha mãe extremamente preocupada, revelando um mal-estar, não é? No meu íntimo, eu já percebi que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa ela iria me contar de desagradável, não é? E quando eu subi para o meu quarto, ela subiu junto e já foi me prevenindo com muito jeito para dizer: olha, sua boneca Maria Luísa já não está mais lá em cima da penteadeira. Aí eu perguntei: mas o que foi que aconteceu? Acontece é que o seu irmão foi apanhar, não sei o que é que ele iria apanhar, era um objeto que estava em cima e puxou a toalha e a boneca foi para o chão e espatifou-se. Bom, é escusado dizer que o meu desapontamento foi muito grande e que esse acontecimento somou-se ao anterior da outra boneca, né? Um terceiro fato acrescentou-se a este, não é? Eu e o meu irmão menor e o irmão maior, que era o terceiro na ordem, né? Na ordem cronológica dos nascimentos, fomos ao João Minhoca, que funcionava no chá das 5 da loja Mappen Stores, quando funcionava na Praça Patriarca, em São Paulo. O chá decorreu muito animado e lá houve um brinquedo que se chamava Pesca Maravilhosa, de que, vamos dizer, todas as crianças do meu tempo costumavam participar, né? Bem, acontece que eu pesquei um guarda-civil de celuloide, que era muito gracioso, né? Um dos meus irmãos pesca, o menorzinho, uma língua de sogra. E ficou muito desapontado, porque era um brinquedo insignificante ao lado daquele que eu havia pescado, né? O maior, nem me lembro o que é que foi nessa altura, parece que foi uma bola de tênis, né? De qualquer maneira, os dois ficaram muito desapontados com o resultado da pesca, né? Bem, ao voltarmos para casa, o maior me propõe o seguinte jogo. Ele disse: "Você quer ver a mágica que eu aprendi?" Eu fiquei muito entusiasmada, muito ingênua também. Disse: "Naturalmente que eu quero ver." Ele disse: "Olha, então põe esse guardinha aí no chão, eu vou fazê-lo desaparecer." Não é? Coloca um papel por cima do guardinha para dissimular isto no ladrilho, na copa, não é? E sem que eu percebesse, riscou um fósforo e pôs fogo por trás no papel. Era lógico que o guarda de guardinha tinha que sumir junto com o papel. Não é? São acontecimentos que hoje eu me lembro, não é? Com todas as emoções que eles causaram, não é? Na minha infância, vamos dizer, o enforcamento da Lila deve ter se dado mais ou menos quando eu tinha 5 anos, o da boneca Maria Luísa logo depois, e este outro do guardinha, eu creio que nós devíamos estar, eu estaria com 6 para 7, não é? Mas, então, eles ao mesmo tempo que revelam aspectos assim traumáticos do relacionamento, não é? Da vivência emocional infantil, eles hoje aparecem assim com uma roupagem emocional assim poética. Parece que isto aconteceu dentro de um assim de uma atmosfera de contos, né? Com outros personagens, né? Vamos dizer, mas nem tudo era assim tão dramático, não é? Eu agora estou me lembrando de algo que aconteceu quando nós já éramos maiores. O nosso vizinho havia recebido uma cabritinha para as festas de Natal. Estávamos, portanto, não é, nas semanas que precediam ao Natal. Um dos meus irmãos recebeu de presente do padrinho uma cachorrinha policial que estava com 6 meses, já crescidinha, mas ainda muito nova, não é? E que fazia toda espécie de artes na casa. Mas, uma tarde, brincávamos no quintal e a cabritinha, sentindo, não é, as vozes das crianças, as nossas vozes, não é? E os latidos da cachorra, começa a berrar lá do lado do quintal, não é? Ela estava amarrada na viga do telhado do tanque, não é, da casa do vizinho. Telhado esse que era o mesmo para o tanque no nosso quintal, não é? Havia um vão no muro que facilitava a comunicação, não é? Não só das vozes, como também era suficientemente amplo para dar passagem a uma pessoa ou um animal, né? Assim, a reação da cabrita às nossas vozes, né, e aos latidos da cachorra, um dos irmãos entusiasma se começa a imitar os berros da cabrita, né? De um lado, au, au, do outro. Bom, os menores entraram no jogo e daí a pouco um concerto estava formado, né? Mas ele chegou a tal ponto de estimulação que a cabrita arrebentou a cordinha que ela prendia na viga do telhado do tanque, salta por aquele vão do muro e caiu no meio das crianças, né, ao lado da cachorra, no nosso quintal. Ela se assustou com a cachorra com ela, e sai a cabrita disparada pelo quintal, dando volta, a cachorra atrás, o meu irmão maior atrás da cachorra, e nós seguindo todo o bando e dando volta pelo quintal. Numa, a cabritinha berrava, a cachorra latia, e nós completávamos o coro todo do brinquedo. Uma verdadeira festa. Uma certa altura, o meu irmão maior, completar a brincadeira, resolve subir no mamoeiro, fingindo que estava fugindo da perseguição da cabrita e da cachorra. Né? Mas o mamoeiro não aguenta com o peso do corpo dele e vergonha, estava quebrando. Aí é que o berro foi mesmo, né? Muito, muito natural. Ah, eu vou morrer! Eu gritava lá de cima do mamoeiro. E o mamoeiro caiu e ele caiu junto. Nesta altura, os vizinhos já estavam pelos muros. Minha mãe sai correndo de dentro de casa, acompanhada da empregada, para ver o que estava acontecendo conosco no quintal. O meu irmão menor, que era ainda muito pequeno, tinha quase 3 anos, assustou, começou a chorar. Nessa altura, a brincadeira então foi interrompida pelos mais velhos, que já estavam assumindo aspectos quase trágicos. Mas felizmente ninguém se machucou. Outro fato interessante, parece que foi a entrada para a escola. Isto já caracteriza outra etapa do desenvolvimento, não? Aprender a ler, aprender a escrever, né? Aprender a colocar no papel as emoções que nós sentíamos e que às vezes não tínhamos estimulação suficiente para comunicar para os mais velhos, não é? E por outro lado também é que às vezes nem sabíamos que elas podiam ter interesse se colocadas no papel, não é? E lidas por outros, né? Bom, essa foi a experiência, acho que mais emocionante do tempo de escola primária. Ter aprendido a poder comunicar por escrito, um meio que eu encontrei, vamos dizer assim, não sei se mais gratificante ou mais adequado para a comunicação. Bom, só me pede para falar sobre a orientação recebida de meus pais, né, nessa época até. Bom, eu já disse que a coisa que mais impressionou-me nesse período foi justamente a superproteção que eu recebia, não é? Horário para tudo. Horário para dormir, horário para comer, horário para fazer lições, né? E principalmente o fator. Este sim, pesou bastante, né? Os meus irmãos podiam ter muitos amigos, os meus irmãos podiam brincar fora de casa, no quintal da casa dos vizinhos, mas eu não podia. Esta experiência não foi agradável, né? Vamos ver, a escola primária foi cursada em classes femininas e foi só, vamos dizer, na adolescência, né, quando entrei para o antigo ginásio, que no meu tempo era de 5 anos, é que eu passei pela experiência da coeducação, né? Aí era um ginásio misto. Um ginásio particular, não era um ginásio muito grande, muito agradável, e de que eu guardo assim lembranças muito caras, né? E onde também impressão que eu já trazia da escola primária, aquele valor que eu atribuí à comunicação escrita, vamos dizer assim, não é? A descoberta, não é? Vamos dizer assim, do poder de escrever, não é? Assentou-se nos graus da, da, da escola secundária, né? Desse tempo, eu me lembro com mais encanto das, vamos dizer, das reuniões em que ouvíamos música, cantávamos, né? Comparando agora, o senhor me fez pensar nisso com a sua pergunta, comparando agora a minha adolescência com a adolescência das moças, com a adolescência, não é, com a liberdade que os adolescentes atualmente desfrutam, eu vejo que a minha foi muito fechada. Eu só comecei a ir, por exemplo, sozinha para a escola quando estava na segunda série do ginásio.
Corresponde hoje à sexta série.
Exatamente. E mesmo porque a escola ficava apenas a 5 quarteirões de casa. As experiências que os adolescentes de hoje têm, não é? De saírem em grupos, não é? Irem a cinema, irem a clubes, sozinhos, não é? Outra, de fazerem, por exemplo, reuniões em casa de amigos, na própria casa, sem a presença dos pais, dos irmãos, essas, por exemplo, eu não tive, porque estava sempre acompanhada, ou então não ia. Mas isto não era diferente para as outras amigas adolescentes. Estas também tinham as mesmas restrições. Um pouco mais, um pouco menos, não é? Mas as restrições eram impostas e, por outro lado, também a estimulação ambiental não era tão pesada quanto hoje, não é? A ponto de provocar os comportamentos de agressividade que têm os adolescentes de hoje quando se veem impelidos a um comportamento que eles não gostariam de assumir, né? Ou que não lhes causa prazer, ou que lhes possa restringir a liberdade ou a convivência com os outros da mesma idade. Li muito durante a minha adolescência. A princípio, um pouco, imitando um pouco os meus irmãos, eu acho que eu esgotei os livros da coleção Terra Mariar. E a esse respeito, há algo interessante. Eu gostava muito dos romances assim, de Tarzan, As Aventuras de Tarzan na Selva. Eu acho que aquilo restituía um pouco para mim, que era menina de cidade, vivendo, não é, muito dentro de casa, de apartamentos, restituía um pouco da vida natural, não é? Nos bosques, nas florestas, etc. E, principalmente, desenvolvi, acho que, o meu espírito de aventura, né? E até hoje eu gosto desse tipo de literatura. E acho uma pena que esse tipo de romances tenha sido assim, transformado em histórias em quadrinhos, né? Ou então, vamos dizer, limitado a pequenos episódios, né, que saem em fascículos, né, e que os adolescentes de hoje, né, leem, mas leem sem atribuir muito o sentido total, não é? Da história, vamos dizer, o espírito daquelas histórias, o espírito do, não é, com que o autor as escreveu, aparece para eles tudo assim, truncado aos pedaços, não é? E sem falar nos prejuízos, não é, da linguagem, não é? Porque eles leem pequenas frases em pequenos quadros. Não é? Ao lado dessa coleção Terra Mariana, eu não podia ter deixado de esgotar também a coleção das moças. Outra coisa. E aí também, talvez por uma inclinação de espírito, eu gostava muito de romances policiais. Às vezes, eu e os meus irmãos chegávamos a entrar pela madrugada dentro, discutindo como e o que iria acontecer na investigação de um certo detetive. então foram os romances do Edgar Wallace, né, da coleção negra, da Agatha Christie, que eram os mais apreciados, né, naquela época. É, e ainda hoje são. Isso me valeu como quase como curso de redação, né? Porque as informações todas que eu obtinha nesses livros me facilitavam muito depois a escrita, a composição, as redações, etc., que foi sempre o meu forte dentro, né? no curso secundário. Passada a adolescência, começaram as preocupações com a entrada na universidade. Né? Nessa.
Ou depois que começava a família, nessa fase, então já começa a família, os autores começam a ampliar, não é mesmo?
A ampliar os horizontes.
Então a gente começava a falar assim, depois do autor, sobre. A senhora falou sobre a sua família e essa família vai se subdividindo. Que a senhora falasse dessa ampliação da família, que é comum a todas as famílias.
No caso da nossa família, a ampliação foi sendo feita muito morosamente, porque vamos dizer, porque os membros da minha família não são de se casar muito cedo. O meu irmão mais velho, por exemplo, em virtude do seu trabalho, ele, a princípio farmacêutico e depois médico, foi exercer a medicina num outro estado e lá se casou. E, então, quer dizer que a ampliação da família se deu, vamos dizer assim, de uma maneira em que os contactos não eram assim muito próximos e diários, não é? Deu por outro lado assim o sentimento de que, vamos dizer, tínhamos outros ramos em outros estados, e é sempre assim uma emoção muito agradável viajar, não é, para outro estado e encontrar pessoas da família, ou parentes de parentes, ou às vezes até amigos, não é, de parentes que nos recebem como amigos. Não é? E essa experiência de ampliação da família, eu acho que foi muito, muito proveitosa nesse sentido. Não é? Os outros irmãos casaram-se com moças do interior de São Paulo e também da capital. E aí, então, os contactos puderam ser mais constantes, não é? Mais repetidos também, até um certo tempo, até enquanto, por exemplo, minha mãe viveu. Porque depois, com os problemas de trabalho, não é? Os problemas de distância, cada um deles mora num bairro diferente. Isso então provocou o problema de não podermos estar em contato diário, realmente, né? Então, cada vez mais eles foram se espaçando e vamos dizer que nós nos vemos mais ou menos uma vez por mês. Aliás, eu creio que essa é a situação de todas as famílias, né, grandes aqui em São Paulo, né? A não ser a que morem muito perto, né? A dificuldade de circular no trânsito de São Paulo desencoraja, às vezes, muitos esforços de contato. E a comunicação fica mais frequente pelo telefone. Aí que o telefone, né, mostra toda a sua importância e acaba provocando, às vezes, também certos, vamos dizer assim, certas experiências emocionais neurotizantes, porque quando ele não funciona na hora precisa, não é? Ou quando está ocupado, não é? Ou quando tem ou quando está mesmo com defeitos, que é o que está acontecendo ultimamente aqui em São Paulo, não é? Isso desagrada muito, né? Eu gostaria de fazer alguma outra pergunta sobre isso?
Você estava falando sobre o problema da educação, na parte da educação, depois da adolescência.
Eu acho que os meus pais foram muito sábios, viu, na orientação da minha escolha profissional, porque quando eu manifestei vontade de continuar os estudos após a escola secundária, eles simplesmente aprovaram, não é? Acharam que isso deveria ser, e a única coisa que me perguntaram é o que eu gostaria de estudar, não é? E naturalmente eu escolhi letras. E depois das letras, também interessando-me pelos problemas da educação, fui naturalmente também levada a estudar os problemas da educação. E acabei achando que um tipo de formação é indispensável para a outra. A formação em letras e a formação em educação completam-se. Hoje eu sinto nas minhas alunas às vezes, uma dificuldade muito grande para lidar com os textos pedagógicos. Não só uma dificuldade na compreensão dos conceitos, como também a dificuldade, às vezes, na expressão do pensamento, não é? Que uma preocupação, vamos dizer, com as línguas, uma preocupação que poderia ter sido simultânea com a escola secundária, ou que poderia, inclusive, ser mais desenvolvida no primeiro ano de todos os cursos de ciências humanas, acho que deveria, né, beneficiar muito, né, e resolver muitos desses problemas que elas hoje apresentam e que, por exemplo, eu não encontrei, porque não só pelo tipo de informação, mas como eu também já há longos anos vinha colocando, não é, no meu computador, não é, muitas informações paralelas, não é? Aqui trabalhadas posteriormente, né, facilitaram muito o exercício da profissão.
Certo. Mudando um pouco de rumo, dentro da família mesmo, a saúde. Começaram a falar sobre a saúde, os problemas.
O senhor me pede para falar sobre os problemas de saúde, mas em que sentido? No sentido de.
Eu tenho por exemplo. Eu tenho pessoas, mas por que? Uma família, por exemplo.
Olha, que eu me lembre. Vamos dizer, tanto os meus irmãos quanto eu, tivemos todas aquelas doenças infantis. Nossa, sarampo, catapora, coqueluche, resfriados. Doenças graves, eu não me lembro que nenhum deles tenha tido. Agora, como meu pai era farmacêutico, e como nós tínhamos muitos amigos médicos também, quer dizer, os cuidados eram assim muito precisos e feitos em casa mesmo. Eu só me lembro de agitação na família em relação ao problema de saúde. Não assim relacionada com doenças, mas sim com acidentes. Né? Numa família onde há muitas crianças, os acidentes acontecem mesmo, né? Um dos meus irmãos, por exemplo, foi atropelado por automóvel 3 vezes. E em uma das vezes o acidente foi muito sério. Um outro, uma vez, quebrou um braço. E, bom, mas isso não tem propriamente relação com doenças, né? Quanto, vamos dizer, a doenças dos meus pais, nunca me lembro de tê-los visto doentes. É.
E fora do círculo da sua família, como a senhora via e vê hoje a doença?
Como algo inevitável. Eu vejo as doenças como algo inevitável. Parece que elas fazem parte, né, do processo de desenvolvimento do ser humano. É um problema, ao mesmo tempo, não é, propedêutico e terapêutico, né? Exige um esclarecimento, um esclarecimento das pessoas, né? Vamos dizer, para evitar contraí-las, né? E também, se, no caso de ter contraído uma doença, saber tratar. Né? Isso é evidente, né? Essas duas posições ficam agora muito claras, aqui em relação ao ambiente da capital, porque a poluição está trazendo certos efeitos, né, sobre, vamos dizer, os pulmões, laringe, nariz, olhos, etc., né, que precisam ser constantemente tratados, etc., para evitar o agravamento, né, de sintomas. Bem, falar de doença é algo um pouco triste, dramático, porque isso lembra as pessoas que, não tendo acesso à informação, não sabem evitá-las ou não sabem tratá-las, ou então não têm os recursos necessários para isso. Né? Como eu moro mais ou menos perto do Hospital das Clínicas, então é frequente estar vendo, né, o tipo de pessoas que procuram pronto-socorro do Hospital das Clínicas. É como, não é, é impressionante, não é, o número das pessoas que dependem desta assistência pública. Não? Agora, desse ponto de vista comparativo, como sua pergunta, as doenças vistas no passado e vistas atualmente, o primeiro aspecto, sabe, que me parece importante é: eu me lembro, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, de ouvir comentários em família sobre doenças neuróticas, nervosismo. As pessoas me pareciam mais estruturadas, mas também mais equilibradas. E tinha mais tempo também, né, para a convivência humana. Esse aspecto atualmente é característico, todos se ressentem disso aqui na capital. Né? É lógico que as minhas observações todas dizem respeito a uma pessoa que nasceu, cresceu e continua morando na capital de São Paulo. Né? Hoje, o comentário mais frequente que se ouve entre os jovens, até mesmo entre as crianças, entre as pessoas adultas, é este, né? Ei, estou muito nervoso, estou muito nervoso, não, é, não só está nervoso porque o trânsito não funciona, porque os telefones não funcionam, porque não tem horário acertado para alimentação, ou porque está com excesso de trabalho, ou porque não tem tempo para diversão, mas isso, e tudo isso, todos esses fatores somados, produzem mesmo uma doença nervosa generalizada. Terminamos?
Terminamos. Muito obrigado, professora Ellen, sua participação no projeto. Colaboração valiosa, novamente, para o nosso estudo.
Eu espero ter atendido, né, aos critérios da entrevista.
Ah, sem dúvida.
Mas não é muito fácil falar de si mesma.
Sem dúvida.